Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs. O pessoal está perguntando o que são essas cadeiras confortáveis que ficam aqui na lateral. Eu queria dizer que a gente fez uma área VIP na igreja. É óbvio que é um valor para você sentar aqui. Está direto no meu Pix, se você quiser conversar comigo depois. Bom, texto que a gente lê, parar de falar bobagem, né? Vamos ler a Bíblia. É Êxodo 19, do 1 ao 6. Êxodo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo 19, do versículo 1 ao verso 6. Num dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare isso aos israelitas. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Te agradecemos por toda a graça que o Senhor tem manifestado sobre a nossa vida até aqui, Pai. Por tudo que nós já vivemos, cantamos e estudamos nesse sábado pela manhã, Senhor. E nesse momento nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós queremos pedir pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai, nas intervenções do Teu Espírito, que o Senhor nos ajude nesse momento, Senhor. Tanto na exposição, quanto no acolhimento daquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor. Que os nossos corações, que as nossas vidas estejam sensíveis, vulneráveis ao Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, entender e viver o Teu chamado, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Bom, na semana passada a gente começou uma nova série de reflexões que a gente está chamando de Identidade Missional. Propósito dessa série é essa reflexão de que a igreja, esse povo separado por Deus na história, não é separado simplesmente para viver prestando culto a Deus em comunidade. Mas é uma reflexão de que esse chamado de Deus, essa separação de Deus, é um chamado para um povo que vai viver na presença de Deus, mas que também viverá entre as pessoas, dentro de um contexto de missão sacerdotal. Desde o princípio, quando a gente lê a história do primeiro homem que foi chamado por Deus, Abraão, o primeiro que Deus diz assim: Eu vou começar agora a tratar com o povo, com uma pessoa, com uma família, que é Abraão, Gênesis capítulo 12. A gente percebe nitidamente que o chamado de Deus para a vida de Abraão, ele não é exclusivo a Abraão, ou à família de Abraão, ou ao povo de Abraão. Mas por meio da vida de Abraão, Deus estava dizendo desde o princípio, por meio de você, por meio disso que eu estou começando na sua vida, muitos outros povos, muitas outras pessoas serão alcançadas e abençoadas. Falando aqui sobre aquilo que Deus então fala nesse chamado a Abraão e como isso se conecta em nós e com a nossa missão. O que Deus diz a Abraão e como isso se reflete na nossa própria história. Olhando para o chamado de Abraão, a gente percebe algumas coisas, três verdades. Primeiro, essa questão de vida missional, de manifestar o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus a outras pessoas, é uma coisa que começa no coração do próprio Deus. Quando a gente fala de viver de forma missional, de conectar o evangelho com gente que ainda não foi alcançada ou que não experimentou esse evangelho, a gente não está falando de algo que começa na mente de um homem. Até porque, irmão, sendo sinceros, se dependesse de nós não viveríamos assim. Na verdade, essa série não nos é atraente. Esse assunto não é bom para a gente. Porque, no fundo, no fundo, a gente gosta da nossa zona de conforto, a gente gosta de uma vida previsível, a gente gosta de viver uma repetição de hábitos, e não necessariamente de coisas que mexem com aquilo que é a nossa zona de conforto. Mas é interessante a gente perceber que, desde o princípio, quem fala de uma vida missional, quem levanta um povo para viver em missão, é o próprio Deus. Um grande missiólogo, o Christopher, ele dizia o seguinte: a igreja não tem uma missão, A missão tem uma igreja. Deus já estava em missão e, por isso, criou a igreja. A igreja não carrega uma missão de compartilhar o evangelho. Deus tem uma missão. E ele separa um povo para viver essa missão, que começa no coração do próprio Deus. A segunda lição que a gente tira da história de Abraão, quando a gente estuda essa história, é que a missão, ela tira a gente completamente da nossa zona de conforto. Quando a gente olha para a conversa, a primeira conversa que Deus tem com Abraão, onde ele diz assim: Abraão, a primeira coisa, sai da tua terra. Se a gente pensar o que representa a terra na vida de Abraão, a terra é sustento. A terra é o lugar para onde Abraão volta todos os dias depois de um dia de trabalho. Na terra você planta, você tem alimento, você tem aquilo que você precisa. A terra, o patrimônio, provavelmente estava conectado ao status de Abraão. É aquilo que a família construiu até ali, todo o trabalho, toda a dedicação. E Deus fala assim: você vai ter que sair do meio desse povo. Ou seja, vou mexer com a tua zona de conforto, com a tua estabilidade, para que você aprenda a viver confiando em mim e não em si mesmo. Mas esse chamado, ele vai além, porque Deus diz assim: sai do meio da tua terra, mas sai também do meio dos teus parentes. E aqui é mais profundo, porque a família, ela está conectada à nossa identidade. Tudo o que nós somos, o que nós cremos, os nossos princípios, os nossos valores, de certa forma, a gente carrega daqueles que nos ensinaram. As nossas tradições vêm daqueles que nos ensinaram. E o que Deus está dizendo a Abraão é assim: Abraão, esse chamado vai transformar a tua vida. Talvez tudo que você aprendeu aqui, as suas metas de vida, os seus padrões, eu vou mexer com você e eu vou mexer com essa identidade que você tem. E nós vimos que a voz de Jesus sobre a igreja é a mesma: negue a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e vamos. Ou seja, o chamado de Jesus para nós também é um chamado que nos leva a viver processos intensos de transformação e mudança de identidade e que nos tira completamente da nossa zona de conforto. E em terceiro, olhando para a história de Abraão, a gente percebe que nós somos chamados para ser bênção de Deus. É interessante porque, por vezes, a gente tem entendido a fé como um caminho de ser abençoado. E nós somos muito abençoados por Deus, não somos? Somos muito abençoados por Deus. O cuidado de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. Mas isso não se limita à nossa história. Desde o princípio, Deus está dizendo a Abraão: eu farei de você uma bênção. Eu vou usar a tua vida, eu vou usar a tua família, eu vou usar os teus descendentes. Ou seja, isso que começa na vida de Abraão não é só para Abraão. Mas, por meio da vida e do testemunho de Abraão, Deus decide abençoar todas as nações e todo mundo. E nós somos abençoados pelo chamado, pela fidelidade que começou na vida de Abraão. Segundo tema dessa série é um reino de sacerdotes. Ainda falando sobre essa identidade missional. Nós somos um reino de sacerdotes. Deixa eu dar aqui para a gente o contexto desse texto do Êxodo, capítulo 19, que nós lemos. A gente viu que Deus começa esse povo no Gênesis, capítulo 12. O primeiro homem é chamado por Deus, é Abraão. E esse povo, então, começa uma jornada na sua relação com Deus. Abraão, Isaac, Jacó, 430 anos morando no Egito como escravos. Deus levanta Moisés e Moisés caminha com esse povo para uma terra prometida. No meio dessa caminhada, esse texto do Êxodo, capítulo 19. Aqui é um pouco antes de Deus dar a lei dele a esse povo. Mas o que é importante a gente destacar aqui, que antes da lei, Deus tem essa conversa com a nação de Israel. Vocês serão para mim, vocês serão o meu tesouro pessoal. Serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que Deus está dizendo para esse povo é a mesma coisa que ele disse para Abraão lá no começo do seu chamado. Eu te separei para que você viva uma vida de bênção entre todas as pessoas da história. O que eu estou começando na sua vida, não é só para você, Abraão. É para que todos os outros habitantes das terras sejam abençoados por meio daquilo que eu começo na sua vida. Da mesma forma, Deus está dizendo: vocês são um povo meu, mas é um povo sacerdotal, um povo que eu uso na história para que o meu nome seja conhecido entre mais e mais pessoas. E essa mesma voz de Deus, a nação de Israel na caminhada para a terra prometida, se reflete sobre nós. Porque o apóstolo Pedro, escrevendo para a igreja, escrevendo a todos nós, disse: vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Deus está dizendo aqui é aquilo que ele disse para Abraão no começo do teu chamado. Eu vou usar a tua vida. Aquilo que ele disse à nação de Israel na caminhada da terra prometida. Eu uso a tua vida. Deus agora usa o apóstolo Pedro para dizer que essa mesma missão de viver como sacerdote de Deus na história reflete sobre todos nós que estamos aqui hoje, que seguimos os passos de Jesus. Diante dessa consciência, eu queria trabalhar aqui três questões. Primeiro, o que Deus fez por nós que nos coloca em missão? Porque tudo começa na consciência da graça que já nos alcançou. Segunda, a questão que eu queria trabalhar é o que é ser um sacerdote? O que significa, de fato, esse chamado sacerdotal do povo de Deus? E em terceiro, é como viver essa missão sacerdotal de forma prática onde Deus tem nos colocados. São as três questões que eu queria trabalhar hoje aqui. Então, a primeira que a gente coloca aqui é o que Deus fez por nós que nos leva a viver para Ele, que nos leva a viver para a missão. E é interessante que quando a gente volta ao texto do Êxodo 19, ele começa assim: vocês viram o que eu fiz a vocês no Egito, o que eu fiz ao Egito. O que Deus está fazendo aqui? Deus não começa dando a missão. Deus começa trabalhando a memória do povo. E Deus está dizendo assim: vamos lembrar um pouco do que eu já fiz por vocês, do que vocês já viram da minha parte na história de vocês. Por que isso é tão importante? Porque qualquer mandamento, qualquer missão que a gente vive, qualquer coisa que a gente faz no reino de Deus, nunca a gente o faz na expectativa de ser abençoado por Deus. Mas a gente sempre faz o que faz porque nós já fomos alcançados. E é isso que Deus está trabalhando aqui nesse contexto. Ele está dizendo: você já viu a minha mão na sua história. Você já experimentou, vocês têm visto como eu tenho cuidado de vocês, como eu tenho libertado vocês, salvado vocês. E é a partir dessa consciência do que Ele faz que nós fazemos, do que Ele fez que nós obedecemos. Ele não começa com a ordem, Ele começa trabalhando a nossa lembrança das intervenções graciosas dEle sobre a nossa vida. O Stott, ele dizia o seguinte, olhando para essa realidade: toda obediência cristã é gratidão e nunca uma moeda de troca. Ou seja, tudo que Deus nos chama a fazer é resposta, irmãos, ao que Ele já fez por nós, a graça que já está manifestada sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Tudo é graça de Deus. E por que isso é tão importante? Porque desde a nossa infância nós somos treinados a viver à base de moeda de troca. Se você tirou as melhores notas, você tem reconhecimento da sua família. Se você é o melhor profissional no mercado de trabalho, você tem as melhores recompensas. E a gente não está ligando aqui a importância da nossa dedicação, de dar o melhor naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas a ideia nunca é você faça para que Deus te recompense, a ideia é Ele fez por você. Ele já te amou, Ele já te abençoou, Ele já te separou. E a partir desse amor, Deus está dizendo, lute para viver aquilo que Deus tem chamado você para viver. E Deus faz um pouco, então, Israel lembrar do que Ele já fez na história desse povo. E Ele começa dizendo assim: vocês viram o que eu fiz no Egito? O que Deus está fazendo aqui é assim: vocês viram, gente, como eu agi de forma poderosa no meio dos egípcios para libertar vocês. Vocês viram as pragas do Egito. Vocês viram o mar vermelho se abrindo. De certa forma, eu acredito que Deus está dizendo assim: a fé de vocês não está fundamentada só em sentimentos. A fé de vocês está fundamentada em fatos reais, das minhas intervenções na vida e na história de vocês. E é uma questão importante. Eu tenho certeza que se a gente parasse um pouco agora nesse momento e perguntasse a cada um daqueles que tem caminhado com Jesus, algum momento na sua vida, algum momento na sua história, em que você pode dizer assim: eu vi Deus, foi Deus, eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. A nossa fé não é fundamentada só em sentimentos, Deus está dizendo, vocês estão vendo o meu cuidado, as minhas intervenções, a minha graça. Eu acho impressionante como pastor, quando a gente visita pessoas que estão passando por tremendas lutas, lutas terríveis. E a impressão que eu tenho, assim, eu já me preparo, é que eu vou chegar numa casa para ouvir gente se queixando contra Deus. Porque, assim, são lutas em cima de lutas, aí termina uma luta e vem outra luta. E quando eu chego nesses lares, eu percebo gente grata a Deus. Todas as vezes, dizendo assim: olha, tem sido uma luta, tem sido um momento difícil. É uma coisa atrás da outra, mas, assim, em todos os detalhes eu tenho visto Deus me ajudando, me abençoando, me sustentando. E Deus está dizendo: a fé de vocês é uma fé marcada por intervenções minhas na sua história, na sua vida. A segunda questão que Deus faz lembrar aqui a nação de Israel é que como eu os carreguei sobre asas de águia. E aqui é a questão importante, porque dentro do contexto bíblico, a águia tem uma relevância muito grande. Porque a águia, ao mesmo tempo, expressa força, capacidade, agilidade. E, ao mesmo tempo, esse animal que é tão capaz e tão forte, ele é extremamente cuidadoso com seus filhos. Se você estudar o projeto de uma águia para ajudar um bebê águia, no seu processo de desenvolvimento, de voo, de alimentação, você fica assustado, porque, sim, é um bicho que protege, mas é um animal que acompanha todo o processo pedagógico. O que Deus está dizendo a Israel é assim: eu não só te salvei, mas eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado de você. Eu tenho certeza que, como povo de Deus, essa voz também ressoa sobre todos nós, irmãos. Em meio a uma geração que a gente vive de pessoas tão ansiosas, cansaço, estresse, essa voz eu sou sobre todo o povo de Deus, dizendo: eu não só livrei você, mas eu cuido de você. Você é meu povo, eu cuido de você, eu te sustento, eu te alimento. A sua vida está nas minhas mãos. E a terceira lembrança e última que Deus faz aqui sobre a nação de Israel, ou traz sobre a nação de Israel, é dizer: eu os trouxe para mim. Eu acredito que de tudo isso que Deus está dizendo a Israel e a nós, isso aqui é o mais importante. Por quê? Porque aqui, Deus, ele mostra o propósito maior de tudo que ele tem feito nas nossas vidas. É trazer-nos para mais perto dele. O fim das intervenções de Deus nas nossas vidas nunca é a bênção em si, mas é que a gente aproxime daquele, a nossa vida daquele que nos abençoa. Porque como nós vimos nos Salmos, a maior bênção no povo de Deus não é a bênção, é Deus. É Deus. Isso faz a gente pensar porque quantas pessoas vieram a Deus nos seus momentos de crise, tem que vir mesmo. Desemprego, crise conjugal, enfermidade. E depois que foram abençoadas por Deus, se afastaram de Deus. E ele está dizendo assim, tudo que eu fiz por você é para que você fique mais perto de mim. Esse é o propósito maior de Deus para a nossa caminhada. Mas a primeira lição que a gente tira de tudo isso é que, assim, Deus nos chama a viver em missão. Deus nos tira da nossa zona de conforto. Viver esse projeto de Deus não é fácil. E normalmente não é o que nosso instinto cristão quer. Porque previsibilidade é o que a gente busca. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o que ele fez por nós, para a graça de Deus nas nossas vidas, nós somos chamados e motivados a viver uma vida missional. Segunda parte da nossa reflexão. A missão sacerdotal dos discípulos. O que é ser um sacerdote? Sobre o que Deus está falando quando ele fala que nós somos um povo sacerdócio. O que Deus disse em Êxodo 19. O que Deus disse em Pedro. O que isso significa para a nossa jornada e para a nossa caminhada? Que essa palavra se repete nos dois textos. Vocês serão para mim o reino de sacerdotes, uma nação santa. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. E a questão é, o que é esse sacerdócio? E vocês viram que nessa série eu não estou respondendo essas questões sozinho. Então eu vou chamar mais uma vez um amigo meu. Eu ia falar mais inteligente que eu, mas não que isso seja muita coisa, né? Mas mais inteligente do que eu também, para me ajudar a responder essas questões. Vou chamar o Pedrão. Pedro já está com uma Bíblia na mão. Para ajudar a gente aqui.
Oi, gente, tudo bem?
Eu sempre falo para esse pessoal ficar à vontade, mas é bom não falar, vocês percebem? Eles já estão à vontade sempre, graças a Deus, né? Mas, Pedro, eu queria que você ajudasse a refletir, a gente refletir sobre o que significa esse chamado para sermos sacerdotes. Então, assim, a primeira coisa é refletir dentro do contexto bíblico qual era a função de um sacerdote dentro do Antigo Testamento, o que ele fazia, qual era a missão, você consegue trazer para a gente uma luz aqui?
Cara, ele era um mediador, ele era um intercessor, ele era um instrutor da lei de Deus e ele era um ministro de culto. O principal papel dele era ser uma ponte do povo até Deus. E um dos modos que ele intervia pelo povo era realizando sacrifícios pelos pecados deles, com o derramamento de sangue, para poder expiar todos os pecados. Ele também orava em favor do povo, ele explicava a lei para o povo, e ele mostrava para o povo como você conseguir manter um modo de vida que você consegue viver da maneira que Cristo quer que a gente viva. E ele também era responsável por tudo que era relacionado ao tabernáculo, que era onde se mantinha a presença de Deus, onde ela era manifestada, e tinha também a responsabilidade de poder organizar tudo para a presença de Deus, poder arrumar, deixar tudo bem perfeito para que Deus pudesse habitar naquele local.
Perfeito, Pedro, perfeito. Então, assim, dentre tantas coisas, a gente percebe que esse sacerdote ele tem uma função mediadora, né, que ajuda o povo nesse projeto de conexão com Deus. Muito bom, muito bom. Agora, assim, olhando para essa função do sacerdote, o que significa dizer que nós somos uma nação sacerdotal? O que Deus está dizendo com isso, assim?
Cara, primeiro que um sacerdote ele não é um cargo específico da igreja. Então, todos nós podemos ser sacerdotes. Todos nós devemos ser sacerdotes. E a identidade sacerdotal, atualmente, ela significa que a gente tem acesso irrestrito e totalmente direto a Deus. A gente não tem barreiras, a gente não tem nada que nos impeça de poder manter um contato com Deus, de poder conversar com o Senhor, nos entregar para o Senhor. E em Jesus foi estabelecido que a gente não precisa de uma mediação humana para que a gente possa alcançar Deus. Então a gente não precisa de um pastor, a gente precisa de você, né?
Já me demitiu, vocês viram?
Mas a gente não precisa de um mediador humano, a gente precisa de um pastor, de um padre, ou de uma pessoa ungida para que a gente possa alcançar Deus. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, assim como está escrito em Hebreus 4, 14 ou 16. Jesus, ele é superior a todos os sacerdotes antigos, sem exceção. E assim como o sacerdote era ponte, hoje a gente também precisa ser ponte. A gente precisa ser sacerdote hoje em dia também. O serviço cristão, ele começa com uma dedicação pessoal nossa, diária, todos os dias, de poder se entregar cada vez mais nós mesmos, o nosso próprio corpo, para Deus, servindo como um sacrifício vivo para Deus. Isso está escrito em Romanos 12, 1. Tá? E não tem mais esse negócio de separação de vida de igreja e vida normal. Você tem que ter uma vida só. Porque imagina você agir de uma maneira aqui na igreja e fora você agir de outra maneira. É complicado. Então a gente tem que ter uma vida centrada e a gente tem que ser luz onde quer que a gente esteja.
Assim, na prática, essa identidade sacerdotal, ela muda a vida que a gente vive, né, se a gente pensar. Então, assim, falando de uma forma prática, assim, como você acha que essa identidade sacerdotal que o povo de Deus carrega muda a nossa maneira de viver?
Cara, é como eu falei, que a gente não pode ter duas vidas, a gente tem que ter uma vida só, em todos os lugares. A gente tem que exalar a presença de Deus em nós mesmos. E tudo que a gente tem que fazer é pensando em honrar a Deus, pensando na glória de Deus. A gente tem que ter um tempo de entrega, de devoção a Deus diário, seja do modo que for, a gente tem que ter esse tempo diário. É muito importante para o nosso meio espiritual. E a gente tem que se entregar completamente, corpo, alma, pensamento, vontade, mente, ação, e deixar que a presença de Deus tome o controle de nós. E o sacerdote, ele não vive por acaso. Ele tem um propósito de vida. Ele vive especificamente para representar o reino de Deus aqui na Terra. E a gente tem que manifestar essa glória a todo momento. A gente tem que ser exemplo onde a gente está. E a gente é chamado para orar justamente porque não tem mais restrição. Não tem mais nenhuma restrição entre nós e em Cristo. Então a gente pode orar a qualquer momento que a gente estiver de pé, no trabalho, na igreja, com a família. A gente tem acesso direto onde quer que a gente esteja. E o nosso foco, hoje em dia, é agradar a Deus e poder edificar o próximo.
Para a gente fechar, só mais uma. Sim, eu queria que, levando em conta assim, a sua fase da vida, a sua idade, a sua vida social, o que mais assim, essa consciência de que nós somos sacerdotes de Deus, o que mais isso mexe com você, como isso se manifesta na sua vida prática, como você se sente desafiado, como isso muda a sua maneira de viver? Quantos anos você tem, Pedro?
16. Vou fazer 17 daqui
a
um mês.
Já, você está velho já. Assim, dentro dessa idade, como você se sente desafiado, assim, nessa consciência?
Cara, eu tenho que ter em mente que eu não vivo mais por acaso. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu tenho um propósito na minha vida que Deus colocou em mim para que eu possa representar o reino dele aqui na Terra, representar ele em todos os lugares, que eu sou luz, que eu posso curar as pessoas com o meu abraço, com o meu sorriso, que eu possa mudar o dia de alguém, deixar o dia de alguém mais alegre. E eu acho que um desafio que eu tenho na minha vida é conviver com pessoas que não têm o mesmo convívio que eu tenho, não têm o mesmo estilo de vida, os mesmos pensamentos que eu tenho. E tudo isso é muito complicado, por causa que você pode ser facilmente influenciado por qualquer um. E como um verdadeiro servo de Cristo, eu tenho que lutar contra as minhas emoções, eu tenho que lutar contra as minhas vontades, contra os meus pensamentos malignos, contra as minhas ações, e ser exemplo. Ser exemplos para as pessoas, representar quem é, representar um verdadeiro servo de Cristo no meio que eu estou, na escola, no meio da minha família, no meio dos meus colegas. Em todos os lugares eu tenho que ser esse exemplo e eu tenho que ser luz, onde eu estiver.
Eu acho que, de tantas coisas que o Pedro colocou para a gente, uma que me marca muito é essa consciência de que a vida sacerdotal nos faz ponte. Nos faz ponte. A consciência que a gente carrega é que há um povo que vive em conexão com Deus, mas que esse povo também vive em conexão com a sociedade. E que, por meio desse relacionamento testemunhal, nós levamos Deus e ajudamos as pessoas a se reconectarem com Deus. É isso que Deus estava dizendo a Abraão. É isso que Deus diz à nação de Israel no Êxodo 19. E é isso que Pedro está dizendo para a gente. Nós vivemos com essa missão de ajudar as pessoas a viver processos de reconexão com Deus Criador. E é um desafio nisso, porque a gente pode viver a nossa vida com Deus, com a comunidade de Deus, com o povo de Deus, com a nossa rotina de povo de Deus, e graças a Deus por isso, mas nós podemos romper com o outro lado. É não viver mais essa conexão. E se a gente não vive intencionalmente essa conexão com o outro lado, essa missão sacerdotal de ajudar as pessoas no processo de conexão, sempre será, de alguma maneira, afetada. Então, por isso, eu queria concluir colocando para a gente aqui esse desafio que é como viver essa missão sacerdotal de forma prática. Como a gente cumpre essa missão? De que maneira Deus pode usar as nossas vidas para que nós sejamos, de fato, esse ponto de conexão entre uma sociedade e um mundo distante, entre Deus e a sociedade que vive distante do próprio Deus Criador. E a primeira parte, a última parte do texto que nós lemos, Deus diz assim à nação de Israel, dando a ela essa dimensão de como viver o propósito. E ele diz assim, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e aqui é um detalhe, uma nação santa. E aqui está um ponto muito intenso aqui sobre como viver a missão. Porque assim, o que é ser uma nação santa? Talvez o nosso maior desafio seja entender o que não é ser uma nação santa. E quando Deus fala de santidade, ele não está falando de isolamento social. Ele não está falando aqui de viver dentro de uma bolha gospel. Né? O crente com o crente. Mas o que ele está dizendo aqui é que viver como nação santa é viver no contexto social de maneira em que o nosso caráter, o nosso testemunho represente aquilo que Deus, aquele que um dia nos chamou. Porque Jesus disse assim, eu não peço que os tire do mundo. Isso é Jesus orando ao Pai pela igreja. Ou seja, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal que existe nesse mundo. Então, dentro da mentalidade e percepção de Jesus, esse povo que é chamado por Deus é um povo que vive em conexão com a sociedade. Portanto, o que é viver em santidade? É separação com um propósito. Viver em santidade é dedicar-se a Deus e a sua missão enquanto nós estamos aqui. Viver em santidade é viver de tal maneira que o caráter de Deus seja refletido a partir da nossa vida transformada pelo poder do Evangelho. E aqui, para a gente refletir, terminar refletindo sobre como viver essa vida sacerdotal de forma prática, eu uso mais uma vez o texto de Pedro, que nos chamou de sacerdotes do reino de Deus. E Pedro nos ensina a viver de forma prática essa vida missional. Pedro diz o seguinte, primeiro, abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E aqui é uma mensagem muito poderosa, irmãos. Porque, assim, Pedro está ensinando a gente a viver como sacerdotes de Deus na história. Só que Pedro, ele não começa dando-nos um desafio contra a sociedade distante do Criador. Mas ele começa falando do desafio que começa na nossa própria vida. Olha como isso é interessante. Como isso é importante. Ele está dizendo assim, o maior problema não é a perseguição contra a igreja, a maior luta de uma vida missional não são as ideologias distantes do Deus Criador. O maior desafio não são as pressões culturais que a igreja sofre. O maior desafio, ele é interior, ele é testemunhal. A maior batalha de uma vida missional começa em mim, na minha própria natureza. Porque o testemunho, esse negócio de ser luz, é uma coisa que começa na minha vida transformada pelo poder do Evangelho. Então, assim, a maior luta aqui de Pedro, né, fala, Pedro, ele está dizendo assim, William, você quer viver com um missionário? Então, assim, primeira coisa, não adianta você lutar por um projeto, entrar no projeto missionário. Você precisa estar atento ao que Deus quer fazer na sua vida, na sua história. Como Deus quer te transformar para poder usar você onde Deus tem te colocado. E eu coloquei aqui o que são, né, essa luta contra os nossos desejos carnais, de como isso se expressa na nossa vida. Não sei se dá para vocês verem, né? Não ficou tão pequeno. Mas assim, eu coloquei categorias, a gente luta contra a nossa carne, não na luta contra o nosso próprio corpo. A gente carrega com a gente imoralidade sexual, vício, a gula, a preguiça. A gente luta com os desejos do nosso ego. A carne luta contra o ego, porque a gente tem orgulho, gente. Nós somos orgulhosos. A vaidade, a necessidade de aprovação em tudo que a gente faz, viver para a satisfação do próprio ego. Às vezes a gente tem sede pelo poder, pelo domínio, pelos menores lugares da sociedade. A gente luta contra os desvios da nossa própria emoção, da nossa própria natureza. É difícil você ser luz do mundo Você não é uma pessoa que vive irada. Que em qualquer situação, o seu ódio, a sua ira, a sua indignação, o seu descontrole se manifesta sobre as pessoas. É difícil ser luz quando a gente carrega com a gente a inveja, um espírito de competitividade, quando a gente ainda é ciumento. E se você perceber, a gente está isso aqui, gente. A gente está falando de outra pessoa, a gente está falando de nós mesmos. É difícil quando a gente vive carregado por desejos materiais, pelo consumismo, pelo amor ao dinheiro. Portanto, quando ele fala sobre a luta contra a carne, ele está falando sobre uma luta intensa que a gente enfrenta todos nós, contra as desordens que a gente carrega na alma. O Santo Agostinho, não posso falar santo, né? Agostinho. Santo Agostinho era catolicismo, Agostinho, o irmão Agostinho. Ele dizia assim: os desejos carnais são amores desordenados. Quando amamos menos do que deveríamos amar mais, e mais do que nós deveríamos amar menos. Na verdade, nossas lutas carnais estão relacionadas às desordens que o pecado trouxe à nossa natureza corrompida pelo pecado. E a questão é, por que que esses desejos que a gente coloca aqui, eles são tão perigosos? Por que que eles são tão perigosos? Primeiro, porque eles parecem normais dentro da nossa cultura. A gente vive dentro de um contexto cultural onde ser egoísta, por vezes, é ter amor próprio. Não é que é egoísta, é que tem amor próprio. A gente vive num contexto social onde pessoas que são excessivamente vaidosas só têm uma estima bem elevada. Isso é normal. A gente vive dentro de um contexto onde, por vezes, pessoas ambiciosas, egoístas, não, só são pessoas movidas pelos seus próprios sonhos. Percebe? Quando a gente olha para o nosso contexto social, por vezes, tudo isso é comum, é normal. É desafiador, porque tudo isso mora dentro de nós. Percebe? Esse negócio está em nós. A gente está falando de uma luta externa. A gente está falando de uma luta da alma. Contra a nossa própria natureza corrompida pelo poder do pecado. E outra questão, isso é ruim, porque isso aqui vai roubar a nossa alegria e roubar o nosso testemunho, irmãos. Toda dedicação excessiva a essas coisas gera em nós uma falsa sensação de que a nossa estabilidade está em algum lugar que a gente não chegou ainda. E como dizia o Tim Keller, o nosso coração é uma fábrica de ídolos falsos, de falsos deuses. Toda a sensação de que você vai chegar em algum lugar, você vai conquistar alguma coisa, isso você vai te dar satisfação, é falsa, é falsa. E mais do que isso, isso rouba essa paixão pelas coisas da carne, pelas coisas da cultura caída, rouba de nós o testemunho. Porque se a gente vive debaixo das mesmas paixões, que diferença há entre nós e aqueles com quem a gente, por vezes, precisa manifestar o evangelho do reino de Deus? E talvez a questão seja assim, mas como a gente luta contra essas coisas? Como a gente luta contra os desejos da carne? A gente luta nomeando os nossos defeitos e pecados não vencidos. A gente precisa olhar para as questões da nossa natureza. Porque eu tenho certeza que você se identifica com algumas coisas aqui. Talvez com todos. Eu tenho certeza. Porque o povo de Deus não é separado porque é perfeito. É um povo que vive com as mesmas lutas. Então, assim, a gente precisa pontuar nessa lista as desordens da nossa alma e a gente precisa lutar. Porque se é uma razão para você orar, lutar, fazer jejum, não é para conquistar coisas materiais, é para que a gente consiga viver essa transformação para que o nosso testemunho seja real onde Deus tem nos colocado. Como a gente vence isso? Com a palavra de Deus. Porque o que confronta a nossa natureza caída, que se alinha a partir dessas coisas, é a palavra, é o evangelho. E eu não entendo como tem crente que não gosta de Bíblia, que vive sem Bíblia, que não tem escola bíblica, que não escuta pregação. Eu não entendo como a mente e o coração serão confrontados sem o evangelho, sem a palavra de Deus. A gente vence essa luta com a oração. Fortalecemos o Senhor e no seu poder. A força para viver processo de transformação não está em nós, como muitos ensinam. A força para viver processo de transformação está em Deus. Só o Senhor. Só o Senhor é capaz de mudar a nossa natureza. Só o Senhor é capaz de nos mudar. Só o Senhor é capaz. A gente vence isso com a vida em comunidade. Porque aqui nós somos aconselhados, discipulados, disciplinados, corrigidos, alimentados. Mas a questão é, a gente precisa lutar para viver transformação em nós. Para que o nosso testemunho, a nossa vida transformada, Pedro está dizendo, faça de nós reflexo ao mundo, à sociedade, onde Deus tem nos colocado. Coloquei só duas questões aqui olhando para Pedro. A segunda e a última. A gente precisa viver de modo exemplar onde Deus tem nos colocado. A primeira luta é tua, é em você. É com você e Deus. É entre eu e Deus. É contra a minha própria personalidade e natureza caída. Mas a segunda é viver de modo exemplar onde Deus tem me colocado. Porque Pedro continua. E ele diz assim: vivam entre os pagões de maneira exemplar. Vivam entre os pagões de maneira exemplar. Aqui é uma atenção importante, porque a santidade é uma realidade que começa diante de Deus, como nós vimos na primeira parte. Lutem contra os desejos de vocês, mas essa vida transformada diante de Deus reflete na vida social onde Deus tem nos colocado. É isso que Deus está ensinando aqui para a gente, ou o que Pedro está dizendo. E Pedro, ele diz uma coisa importante aqui, porque ele fala assim, vivam entre os pagãos. Porque Pedro podia dizer assim, gente, foge desse povo. Você, qual parente seu que está desviado, afastado, que está longe de Deus, que não está vivendo? Então, assim, pelo amor de Deus, não senta na mesa com esse cara, não manda uma mensagem para ele, não, assim, você sabe que... Mas ele fala assim, vivam entre os pagãos. Percebe? Ele não nos tira, ele nos coloca de maneira intencional e missional no meio dessa no meio do povo, no meio da sociedade. Mas há uma questão importante aqui. Vivam de maneira exemplar. Aí a questão. É uma conexão intencional. É uma conexão de testemunho. É uma conexão onde a gente quer, de fato, manifestar o caráter de Deus em nós, aonde Deus tem nos colocado. Essa é a intenção. E talvez a gente pergunte assim, mas como eu vou conseguir impactar o meu mundo, a minha realidade social, as pessoas a partir do meu testemunho? Coloquei aqui também mais uma tabela para a gente refletir sobre isso. Como impactar ou viver de forma exemplar em cada área da vida onde Deus tem nos colocado? Quais as dimensões da nossa vida onde Deus quer nos usar? E aqui assim, a gente coloca no ambiente de trabalho, para quem trabalha, ser honesto, fazer tudo o que a gente faz com excelência, com dedicação. A gente vive assim, quando a gente cumpre as nossas responsabilidades, sem viver a partir do nosso jeitinho brasileiro em tudo que a gente faz. A gente vive quando a gente não entra no ambiente da fofoca, da crítica, da difamação. A gente vive quando a gente consegue sair desse ambiente de corrupção, de desonestidade. A gente vive isso, irmãos, na família. Na família, respeito, diálogo dentro de casa, perdão. Quanta dificuldade, por vezes, a gente tem de perdoar pessoas que fazem parte da nossa vida mais próxima. A gente faz isso cuidando dos nossos filhos. A gente faz isso honrando o amor dentro da vida conjugal. E talvez de todas as dimensões, o primeiro maior desafio é esse aqui familiar. Porque nós somos o que de fato somos dentro das nossas casas. Quem me conhece de fato é a minha esposa. Quem me conhece de fato é a minha esposa. A gente vive de forma exemplar nas redes sociais, irmãos. Eu sei que muita gente não concorda com isso, mas assim, falar com graça, edificar ao invés de simplesmente atacar pessoas. A gente vive quando a gente não vive para espalhar mais ódio, onde já há tanto ódio. Onde já há tanto ódio. A gente vive quando a gente não espalha mais fofoca, mais fake news. E quantos crentes nos últimos tempos espalharam notícias sem saber se a notícia era correta? A gente vive de modo exemplar no contexto da nossa vizinhança. Com aqueles que têm compartilhado a vida com a gente. É ser útil onde Deus tem nos colocado, onde a gente vive, servindo, ajudando, abençoando. Participando de coisas que fazem parte do bem comum das pessoas e da transformação, talvez, de um lugar, de um ambiente. Por fim, a gente vive essa vida missional de forma prática quando a gente aprende a responder às pessoas com mansidão. A gente vive isso quando a gente não age com mais agressividade, onde há um mundo que já tem tanta agressividade, quando a gente se torna ponte para pacificar e não para provocar mais divisão e mais ira no mundo que já está tão fragmentado. Uma questão importante é assim... Um cristão que não vive diferente do mundo, não tem nada para dizer para esse mundo. Se a nossa vida simplesmente se alinha a partir da sociedade que nós estamos vivendo, não há uma mensagem em nós que possa, de fato, ser usada para que Deus impacte a sociedade onde Deus tem nos colocado. Eu queria concluir essa reflexão com essa última palavra do apóstolo Pedro, quando ele diz assim, por que que a gente vai viver isso? Por que viver em missão? Por que ser exemplo? Por que cuidar do testemunho? Por que viver processo de transformação? Por que ser bênção de Deus tem nos colocado? E o apóstolo Pedro termina tudo isso dizendo assim, para que, vendo as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro está dizendo assim, a gente tem duas razões para viver nessa vida. A gente pode ser o melhor profissional do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, a melhor esposa, ter o melhor corpo mais bem cuidado. A gente pode ter a melhor carreira acadêmica. A gente pode fazer tudo isso, mas fazendo dentro dessa posição comum do ser humano, que é a construção do seu próprio nome. No fundo, a gente está batalhando, fazendo, correndo, mas assim, no fundo, o que a gente quer, no final de tudo, que alguém olhe para a gente e diga, uou, que pastor, que igreja, que família, que filhos, que casamento, que corpo. No fundo, há um ego dentro de nós, onde tudo o que a gente faz é para nós. E esse é o ritmo comum da sociedade, irmãos. Esse é o ritmo comum. Mas aí o Pedro ele coloca uma outra dimensão do porquê daquilo que a gente faz, que é fazer para que Deus seja glorificado em nós. Pedro está dizendo assim, seja um modelo no teu trabalho, seja o melhor profissional, seja o melhor aluno. Cuide da sua saúde, faça de tudo possível para cuidar da tua saúde. Mas tudo que você fizer, faça com uma intenção maior. Que a partir do seu testemunho, da sua dedicação, da sua profissão, do seu trabalho... O nome daquele que te salvou seja glorificado e conhecido a partir da tua vida. Há uma outra dimensão, Pedro está dizendo, para a nossa existência. O nome de Deus sendo glorificado a partir da nossa vida transformada e a partir do nosso testemunho. E eu concluo essa reflexão com três perguntas. Primeiro, isso é para você. Eu tenho vivido como consumidor de culto. Eu tenho vivido essa vida como sacerdote do Senhor, onde Deus tem me colocado. A segunda, a minha presença no meu ambiente de trabalho, na escola, na família, na internet, revela a Deus ou confunde mais o mundo a respeito de quem é esse Deus. Talvez através de você, Deus conheça as pessoas conheçam um Deus irado, impaciente, descontrolado, discriminador. O seu testemunho revela a natureza desse Deus que te chamou e te acolheu apesar de você. Eu queria terminar a última com uma missão. Por quem eu preciso interceder essa semana? Eu queria que você saísse daqui com essa consciência. Você é representante do Senhor. É sacerdote do Senhor. É ponte de Deus. Onde Deus tem te colocado. Mas na semana passada nós falamos que isso não começa a partir da nossa capacidade. Isso começa a partir da graça e da misericórdia de Deus agindo sobre nós. E o primeiro passo é a gente orar. Queria que você deixasse sua mente, seu coração, como sacerdote de Deus, viajar agora para pessoas que estão conectadas com a tua missão. E que o primeiro passo, a primeira coisa que você coloque na sua lista, é começar a dobrar de fato os joelhos por essas pessoas. Pedindo para que esse propósito maior de Deus, que começa lá em Abraão, que se manifesta em Israel e que se repete a todos nós, se torne uma realidade através de nós. Que Deus nos use como sacerdotes, representantes do teu reino, onde Ele nos colocar, pelo nome de Jesus. Amém. Vamos em pé.
te dou meu coração e todo meu ser. Te dou meu coração e todo meu ser. Te dou meu coração e todo meu ser.
Todo meu ser.
Te dou meu coração e todo meu ser. Te
No vídeo que eu fiz de abertura para essa série, eu comentei sobre uma pergunta que fizeram a um pastor missionário com uma história relevante dentro do contexto da missão. E alguém perguntou assim: pastor, como que eu faço para saber se a minha igreja ela é missionária? Aí ele parou, pensou e falou assim: a tua igreja tem ministério de evangelismo? Aí o irmão respondeu: tem. Ele falou: então ela não é missionária. Porque, como disse esse missiólogo, o Christopher, ele fala: a igreja não carrega uma missão. A missão carrega uma igreja. Não é que nós temos uma missão. É, a igreja nasce da missão. Nós existimos para a missão. E talvez a gente tenha que se deparar com essa realidade de que para viver essa missão, Deus mexe na nossa zona de conforto. Deus vai fazer com que fez com que Abraão, como fez com Abraão, mexer com a nossa identidade, nos ensinar a viver processos de transformação, para que a partir do nosso testemunho, da nossa transformação, a gente possa compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa própria história. Eu lembro daquela igreja de Atos dos Apóstolos, onde o texto tem uma narrativa tão bonita, onde ele diz assim: todos os dias os irmãos se reuniam, a comunhão aumentava, o amor aumentava, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos, mas provavelmente essa comunhão estava tão gostosa que eles perderam o foco da missão. Aí Deus manda então um tempo de luta, perseguição, e esse povo sai de casa, se espalha pelo mundo, mas há uma questão: para onde eles vão? Eles vão contando a respeito do amor, da graça de Deus. Talvez Deus tenha que mexer na nossa zona de conforto. Talvez a gente tenha que pensar hoje, se a gente está disposto, de fato, a sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa viver e ser chamado maior de Deus para as nossas vidas. Isso começa no alinhamento do nosso testemunho, nas nossas orações, nas nossas intercessões, na conexão com pessoas que fazem parte da missão e que não estão aqui. Mas eu queria orar com você. Eu tenho orado por mim e queria orar com você, para que Deus nos use, aqueça o nosso coração, nos ensine, nos molde, nos transforme, para que esse propósito de Deus para a sua igreja se torne uma realidade na vida de cada um de nós. Porque quando a gente fala de uma igreja em missão, a gente não está falando simplesmente de uma comunidade, mas dessa realidade de que cada discípulo, discípulo de Jesus, é um enviado de Deus na história, para manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino da luz. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai, glorificando o Teu nome por tudo que o Senhor já fez por nós, Pai. A partir do chamado de Israel, a gente aprende que a missão não começa na obrigação. A missão começa na graça que um dia já alcançou a nossa vida, Pai. E nós sabemos que nós não merecíamos, que nós não éramos dignos. Mas mesmo assim, o Senhor um dia decidiu nos chamar e nos separar para um propósito maior, Pai. E nós sabemos que cada um de nós aqui, como igreja do Senhor, é enviado pelo Senhor para todos os cantos dessa cidade de São Paulo. Durante a semana, como missionário, sacerdote do reino de Deus, Pai. Por isso nós oramos em nome de Jesus, Pai. Pedindo que o Senhor comece essa obra em nós, como Pedro nos ensinou. Para que a nossa vida moldada, transformada pelo poder do Evangelho, se torne reflexo, Senhor, do Teu próprio amor, Senhor. Pedimos que o Senhor nos faça modelo, como disse o apóstolo Pedro. Para que a partir da nossa vida, Senhor, eles enxerguem o quem Tu és, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, nós intercedemos por cada discípulo Teu aqui, Senhor. Pedindo que o Senhor use a nossa vida de forma missionária e poderosa, Senhor. Nas mais diversas dimensões da vida, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, capacita-nos, usa-nos no contexto dessa missão poderosa. Pelo nome santo de Jesus, Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam conosco todos os dias. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.